A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.
Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América.
Viva Alexandre!
Viva Ruben!
Hoje estamos de olho na Ucrânia, mas sempre a partir dos Estados Unidos, porque o pacote de ajuda financeira à Ucrânia está neste momento preso ainda no Congresso.
Um novo pacote, exato.
Um novo pacote, porque os pacotes têm sucedido ao longo...
Exatamente, desde fevereiro de 2022.
Exatamente, a guerra tem-se prolongado. E Alexandre, o que é que mudou para desta vez não haver um consenso para a atribuição de ajuda à Ucrânia?
O apoio à guerra na Ucrânia, o apoio ao exército ucraniano na guerra da invasão da Rússia, tem diminuído entre uma parte considerável do eleitorado do Partido Republicano. Mais afeta a Donald Trump e aquelas posições mais isolacionistas, e com o argumento de que, um argumento populista que vemos em muitas outras políticas em outros países, de que se está a gastar muito dinheiro com o estrangeiro e é preciso, esse dinheiro é preciso para os cidadãos do inserir aqui o nome do país. Neste caso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs, porque ele não pode sozinho gerir orçamentos ou aprovar orçamentos, tem de ser o Congresso a fazer isso, pediu a 20 de outubro ao Congresso dos Estados Unidos um novo pacote, um grande pacote de assistência militar e humanitária a vários países, incluindo a Ucrânia e Israel. Isto foi já na sequência dos ataques do Hamas em Israel, portanto as coisas começaram a ser ligadas. A proposta original da Casa Branca é a aprovação de um pacote que totaliza sensivelmente 106 mil milhões de dólares, quase 100 mil milhões de euros, mas que serão divididos por vários países. Por exemplo, a maior fatia é para a Ucrânia, cerca de 61 mil milhões de dólares, para apoio militar, assistência militar principalmente, mas também humanitária, ajuda à recuperação económica, etc., mas a grande parte é para assistência militar. Depois há 14 mil milhões para Israel, depois há também um apoio aos aliados da NATO, dos Estados Unidos, mais perto da fronteira com a Rússia, também à Coreia do Sul, Taiwan, etc. Portanto, é um bolo gigantesco, mas a grande parte é para a Ucrânia. Quando isto chegou ao Congresso, para ser discutido e aprovado, como nós sabemos, o Congresso tem duas câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado, e ambas têm de aprovar uma proposta semelhante, seja de orçamento ou de lei, para que essa proposta possa chegar à Casa Branca para ser promulgada pelo Presidente dos Estados Unidos. Portanto, não basta só ser aprovado numa das câmaras. Na Câmara dos Representantes, que costuma ser assim mais puxadinha a discussão lá e tal, são mais congressistas e são mais ligados às bases do partido, o Partido Republicano está em maioria e, por causa daquilo que nós tínhamos falado há pouco, que está um bocadinho mais contra o apoio à Ucrânia, disseram logo que não queriam aprovar a proposta como ela veio da Casa Branca, que ligava o apoio à Ucrânia ao apoio a Israel. Portanto, o apoio a Israel é muito mais forte no Partido Republicano do que o apoio à Ucrânia, e o Partido Republicano, que tem a maioria, aprovou uma proposta só eles, lá com a maioria deles, para ajudar a Israel, para assistência a Israel só, desligado das outras coisas. Ora, esta proposta nunca poderia passar no Senado, que é de maioria do Partido Democrata, e onde o Joe Biden tem, obviamente, o seu apoio mais forte. E no Senado aquilo está encalhado precisamente por causa disso, porque na Câmara dos Representantes os republicanos não querem aprovar uma proposta de um apoio à Ucrânia se ela estiver ligada a um apoio a Israel, e também exigem um reforço das políticas de segurança na fronteira. Portanto, é uma questão muito complexa, porque as exigências do Partido Republicano são inaceitáveis politicamente para o Partido Democrata em termos da segurança na fronteira. Portanto, o que eles exigem é, por exemplo, reforçar as condições de acesso à requisição de asilo, que é algo que o eleitorado do Partido Democrata não aceita, mas sem o Partido Democrata ceder a estas exigências, também dificilmente conseguirá aprovar o pacote de assistência à Ucrânia.
Até que ponto é que esta posição dos congressistas do Partido Republicano não vai alterar um bocadinho com aquela tradição que vem de há muito tempo de unanimidade naquilo que é a política externa dos Estados Unidos, em que republicanos e democratas concordam essencialmente na posição de política externa do país e agora parece não estar assim tão a gerar consenso como antes.
Sim, sim, tens toda a razão. Isso verifica-se desde a ascensão do Donald Trump, principalmente. Pelo menos é mais notória na política do Congresso e na Casa Branca. Não sabemos até que ponto entre o eleitorado também já havia essa vontade de algumas mudanças na política externa dos Estados Unidos, mas com o Trump, de facto, com políticas mais isolacionistas, mais viradas para dentro, há uma mudança muito forte no Partido Republicano, que é patente agora com o apoio à Ucrânia, mas também existe no Partido Democrata, porque o Partido Democrata atualmente, se bem que em termos de Congresso, os representantes no Congresso, congressistas e senadores, estão unidos à volta do apoio a Israel, que é também era outra das questões, passa redundância, mais ou menos, inquestionáveis, antes desta de Trump e destas revoluções que têm havido na política americana. Agora também há uma facção mais progressista do Partido Democrata e entra um eleitorado mais jovem, de forte apoio à autoridade palestiniana, à Palestina, à independência do Estado palestiniano, e que está contra um apoio a Israel. Portanto, estas visões, como tu estavas a dizer, que eram mais ou menos, independentemente de quem estava na Casa Branca ou no Congresso, as coisas iam sendo mais ou menos iguais, estão a atravessar uma profunda revolução. Isto é particularmente complicado, porque o segundo a Casa Branca, o gabinete lá de gestão do orçamento da Casa Branca, no início da semana enviou uma carta aos líderes do Congresso, dos dois partidos, a avisá-los de que o dinheiro que já foi aprovado até agora para assistência à Ucrânia, desde fevereiro de 2022, portanto não este pacote que está agora em discussão, o Pentágono já só tem 3% daquele dinheiro e o Departamento de Estado já não tem nenhum. Portanto, eles dizem que se não for aprovado um novo pacote, estes tais 106 mil milhões, com 61 mil milhões para a Ucrânia, se não for aprovado até ao fim do ano, e temos de notar que o fim do ano no Congresso é já no fim da próxima semana, depois das férias de Natal e tal, e só vem no próximo ano, depois metes o fim de semana, aquelas coisas.
Exatamente.
Se não for aprovado, a Ucrânia fica, a capacidade de defesa e de ataque também, a capacidade militar da Ucrânia fica seriamente comprometida, porque, quer dizer, aquilo tem de funcionar assim sem parar, é uma cadeia que não pode parar, é o Congresso desbloqueia fundos para que o Pentágono possa comprar armas e enviar para a Ucrânia e repor ou enviar do seu arsenal, depois repor o arsenal, etc. Portanto, tem de ser uma cadeia sempre em movimento, nunca pode parar o dinheiro, porque senão, se há um corte no orçamento e se espera mais tempo a aprovar um novo orçamento, há aqueles dias, semanas, meses, seja o que for, em que o envio de armamento é suspenso. E qualquer suspensão nesse fluxo atualmente para a Ucrânia, segundo a Casa Branca, é a derrota da Ucrânia, porque a Rússia conseguiria dar a volta.
Sabemos que Zelensky está muito preocupado, mas e o candidato presidencial Donald Trump? Não está preocupado que a Rússia possa ganhar a guerra com esta falta de apoio por parte dos Estados Unidos à Ucrânia?
É uma das características do Donald Trump, de facto, é ele aparentemente não se preocupar com muitas coisas que não sejam, que não digam respeito à sua eleição. E às suas promessas de que consegue.
Deixou de ser popular tudo. Apoiar a Ucrânia.
No geral, neste eleitorado, neste novo eleitorado do Partido Republicano, que também existe no Partido Democrata, como estamos a falar em certa medida, que é um eleitorado que também vinha da abstenção, não é? Não são propriamente republicanos que mudaram de opinião assim de um momento para o outro. Havia uma grande parte da população que não votava, por simplesmente, que era contra as elites e contra esse pessoal todo. E quando chegou o Donald Trump, eles viram ali um verdadeiro representante das suas aspirações e o Trump o que deu, independentemente de ele pensar assim ou não, já temos anos suficientes de Donald Trump para saber que isso não é assim tão importante, o que é que ele acha sinceramente sobre as grandes questões do universo. Mas ele de facto trouxe isso, trouxe uma visão mais virada para dentro dos Estados Unidos, mais nacionalista, e que é acompanhada por uma grande parte do eleitorado dele, que agora exige aos representantes no Congresso, estamos a falar de um sistema político diferente do português, em que os eleitores dos pequenos distritos eleitorais podem pressionar os seus congressistas a votar de uma maneira ou de outra, e depois dizem, então se não fizeres isto no Congresso daqui a 2 anos, voto noutro e não sei o quê. Eles também estão pressionados para se manterem no Congresso, a refletirem um pouco destas novas políticas trazidas pelo Donald Trump. A questão no Partido Democrata também reflete um bocadinho estas mudanças, com o eleitorado mais jovem, mais progressista de esquerda, a pressionar o partido, que também era bastante centrista e conservador nestas questões do apoio aos aliados dos Estados Unidos, mas para o outro lado, não é? Portanto, estamos a ver, há promessas, por exemplo, nós estamos a na eleição de 2024, como nós já explicamos várias vezes e falamos aqui, a eleição pode-se ganhar, presidencial nos Estados Unidos pode-se ganhar ou perder por uma pequena diferença de resultados num determinado estado, ou dois ou três, ali um punhado de estados essenciais, e qualquer parte do eleitorado que se chateia, por exemplo, com o Biden, não é? Como agora acontece com este apoio da Casa Branca a Israel, há um eleitorado que é muito pouco expressivo, muçulmano e árabe nos Estados Unidos, mas que está concentrado, por exemplo, no Michigan. É um caso concreto. No Michigan há uma crescente população árabe e muçulmana e que há uma campanha no Partido Democrata, ou nas partes mais progressistas, para descartar o Joe Biden como candidato por causa deste apoio a Israel. Não sabemos se isso se vai manter na eleição em novembro de 2024, porque até lá muita coisa vai acontecer e depois certamente que o Partido Democrata também vai fazer o papel dele e recordar às pessoas o que é que pode significar uma presidência do Trump e o que é que ele fez como presidente e as ameaças à democracia, etc. E portanto as pessoas podem voltar a mudar de opinião, mas estamos a ver como as política externa americana pode de facto influenciar, não daquela maneira como nós estávamos habituados antigamente, mas de outra maneira, mas também influenciar.
Obrigado, Alexandre.
Obrigado, Ruben. Até à próxima.
O público fica no ouvido.